Nós, com muito orgulho e muita honra e gratidão, iniciamos essa nova caminhada, que tem uma duração prevista de 4 anos, né? Conforme já publicado e conforme já prometido durante o nosso processo de campanha, a nossa gestão vai ser pautada no aluno. Então, foco no aluno, foco na qualidade de ensino, preocupação e alinhamento com o desenvolvimento econômico regional através da inovação e do uso das tecnologias que nos favoreçam. Além disso, nós temos um desafio bem grande nesse primeiro momento, que é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro que precisamos resolver. Essa nossa demanda zero, vamos dizer assim, é urgente, começa hoje já. E além disso, simultaneamente a gente tem o curso de medicina que acabou de surgir, que é uma criança que nós temos que criar, é uma criança robusta. Temos também o ensino médio, que iniciou esse ano, e imediatamente também a construção do prédio da saúde, né? Ele que já está na fase final, pronta para dar início, então, ao lançamento da pedra fundamental, que já tem uma data prevista, que oportunamente vocês vão conhecer também. Então, são grandes os desafios, mas a equipe é boa. Nós estamos preparados para esse momento, nós nos preparamos para ele durante muitos anos e tudo vai dar certo. Quando as pessoas se ajudam, têm boa vontade, são éticas, respeitosas, trabalhadoras e com Deus na condução do processo, tudo vai dar certo.
Professora, o fato de a senhora estar na instituição há muito tempo, ter acompanhado inclusive esse próprio processo de transição que nos parece foi muito tranquilo, na verdade, de que forma isso pode facilitar a sua gestão e a do professor Sérgio?
Eu estou na instituição há 22 anos, o professor Sérgio já há 27, conhecemos essa instituição, acompanhamos o crescimento dela ao longo desses últimos anos, foi um crescimento bastante intenso, principalmente em termos de criação de cursos e de estrutura física, campos novos. Então, agora é maturar aquilo que já foi construído. Esse é um tempo, então, de crescer, solidificar aquilo que já foi feito. Com relação ao processo de transição, ele teve início já no dia seguinte ao da nossa eleição, que aconteceu no dia 30 de novembro, onde alcançamos mais de 94% dos votos. Então, já no dia seguinte, no dia 1º de dezembro, já demos início ao processo de transição. Eu consegui acompanhar mais, porque eu, naquele momento eu já estava aposentada da Receita Federal. O Sérgio, na medida do possível, porque até na semana passada ele ainda trabalhava na ZM, foi muito bom, muito produtivo, porque pudemos de pronto já ir acompanhando todo o processo interno. É um momento assim de troca de semestre letivo, todas aquelas dificuldades, e alunos novos, e matrículas novas, e cursos novos acontecendo, e simultaneamente a transição foi bastante tranquila, porque o professor Ginter oportunizou então que eu o acompanhasse em diversos momentos externos, momentos políticos, que também são indispensáveis para nós, né? Nós coincidiu de termos também uma mudança de governo a nível de Estado e a nível federal. Com essa mudança, trocaram, por exemplo, os conselheiros, os secretários, além do próprio governador. E durante esses meses, eu tive já a oportunidade de estar com o próprio governador e com o secretário de Desenvolvimento Econômico e com o secretário de Educação. Então, são elementos chaves, bastante importantes para nós, que somos uma instituição comunitária, criada por lei, mas mantida com recursos privados, que são os recursos das mensalidades dos alunos. Então, começamos bem. A tecnologia hoje é algo no qual a gente já não pensa mais. Ela está tão dentro da gente que é algo totalmente natural. Os jovens que chegam hoje, eles nasceram tecnológicos, né? Então, por outro lado, se eles sabem usar muito certas ferramentas, eles desconhecem outras. Outras que são muito importantes para o ensino. Então, é comum a gente receber o aluno onde lhe falta dominar as ferramentas de cálculo, por exemplo. Né? Ou de, se eu pensar no curso de Direito, fazer o uso da tecnologia a favor de fazer uma peça jurídica. Então, eu vejo a tecnologia como algo natural. Hoje não se pensa mais educação sem tecnologia. O que nós temos é que fazer é maximizar isso, maximizar esse uso e essa oferta para o ensino. O ensino que tem que ser diferente. A nossa proposta é um ensino diferenciado, pautado mais no modelo alemão, com mais práticas, com metodologias ativas, aquele onde você chega já com conteúdo mais preparado e na prática da tua aula você vai fazer uso disso para colocar a prática acontecendo. Nós também temos uma preocupação muito grande em usar a inovação e a tecnologia para o desenvolvimento regional. Nós temos que ter esse alinhamento. Não adianta a gente estar aqui investindo em pesquisa e desenvolvimento para um produto que vai ser útil lá para a Bahia. Nada contra a Bahia, mas nós temos a nossa característica aqui. E o nosso PIB, ele é gerado pelo têxtil, pelo metal mecânico e pelo serviço. Isso é o que nós somos na nossa região. Logo, nós temos que trabalhar para criar desenvolvimento econômico a partir disso. Mas, além disso, também a gente tem uma preocupação muito grande com o próprio aluno no que se diz no todo do aluno, no equilíbrio emocional desse aluno, na plenitude dele, na questão da resiliência. Como lidar mais com essa velocidade que se chega, né? Como fazer isso melhor? Porque nós temos percebido um crescente número de alunos com problemas emocionais, tá? Com pessoas que não sabem lidar com o mundo real. Porque é tudo muito bonito na tecnologia, mas o dia a dia é outra história. Trabalhar dentro de uma empresa é outros 500, ser autônomo é outra coisa. Então, essa preocupação do ser humano todo, que isso já é uma essência dessa instituição. Isso não é de hoje, essa é uma instituição que foi criada por padres. Então, sempre houve, historicamente, uma preocupação muito grande com o ser, né? Nesse sentido, também a nossa preocupação, porque não adianta você formar excelente técnico que não consiga lidar com o mundo real e que daqui a pouco esteja se suicidando, fazendo uso das drogas ou com desequilíbrio social muito grande. Nós queremos ter esse cuidado também. Então, é um cuidado de pai, de mãe, que olha para o seu jovem com carinho diferente e não só com o ensino. A par disso, nós também pretendemos investir no ensino para pessoas adultas, para pessoas maduras. Nós estamos envelhecendo. A nossa sociedade está envelhecida. Santa Catarina, ela está no topo de quando a gente pensa em longevidade e no contraponto na baixa da natalidade. Ou seja, é mais do que qualquer outro estado, nós estamos tendo esse gap. Brusque, especificamente, é a cidade mais longeva do país. E como nós estamos numa região rica, as pessoas têm qualidade de vida, então elas vão envelhecer com saúde, com condições, e elas também têm que se ocupar. Então, essa nossa preocupação, vocês vão observar já na mídia a partir de agora. Nossa campanha de marketing agora, já de processo seletivo para o meio de ano, já é uma campanha adulta, pensando nessas outras pessoas, porque lá também tem espaço. Tem espaço para o adulto, tem espaço para aquela pessoa da minha idade, que na época não estudou, mas que agora tem condições financeiras, tem tempo, tem estabilidade, sabe o que quer, e que pode estar, então, também inserindo e fazendo da instituição também a sua casa, o seu espaço de crescimento, que seja para uma, duas, três, quantas graduações forem necessárias, e da mesma forma na pós-graduação, que também vamos investir forte, porque é uma demanda reprimida que temos aqui. E sempre com ensino de qualidade e foco no presencial.
Professor Sérgio Fantini, eleito e hoje empossado vice-reitor da Unifeb. Primeiramente, professor, o que representa para o senhor essa ascensão ao cargo de vice-reitor de uma instituição da importância que temos aqui na Unifeb?
Bom, é uma conquista, né? Eu já venho me dedicando à instituição há 27 anos como professor, coordenador de curso, e sempre com aquela visão, né, de que algum dia eu poderia colaborar de forma mais ativa na gestão da instituição. Essa oportunidade ela apareceu agora, né, nessa figura do vice-reitor eleito. Atualmente o vice-reitor ele tem uma conotação mais de apenas substituição do reitor quando ele está ausente, e quando nós alinhamos a nossa chapa, a nossa campanha, nós vislumbrávamos um vice-reitor mais participativo, né, mais junto à reitoria em todos os dias, em todas as decisões, e não apenas na substituição da reitoria. Isso vem acontecendo, né, desde o primeiro dia da transição. Nós já estamos participando junto das reuniões, compartilhando problemas, compartilhando objetivos, compartilhando metas, compartilhando situações que já estão sendo resolvidas durante a transição e que não podem esperar, que não podiam esperar pela data de hoje ou de amanhã. Então, realmente é um resultado de um esforço que eu venho trabalhando na instituição ao longo dessa data. Eu acredito que agora eu posso, nos próximos anos, colaborar de forma mais ativa na gestão. Eu tenho um senso muito crítico, né? Eu, durante muitos anos, criticava muito algumas situações. Agora eu vou poder ter a oportunidade de trabalhar para resolver essas situações. Então, eu acredito que eu vou poder atuar de forma mais ativa usando o senso crítico, mas dando, digamos, a minha experiência, o que eu aprendi nesses anos de iniciativa privada, como gestor de TI, que é a minha área, como coordenador de curso. Eu vou poder agora colocar em prática, junto à professora Rosemary, na gestão, na reitoria, no dia a dia, não apenas numa substituição, como era então praticada até o momento. Esse curso de medicina, acredito que toda a região vai ganhar com isso. Eu não sonhava, 27 anos atrás, chegar neste posto, no meu momento de vice-reitor, um pouco da história de como eu iniciei na Unifeb, né? É um tanto assim, engraçada talvez até, mas assim, chegamos aqui. Eu acho que isso foi, digamos assim, um retorno, né, do nosso trabalho, um reconhecimento, e para, digamos assim, nós participarmos dessa gestão, colocando o curso de medicina em funcionamento, porque o professor Ginter, ele criou o curso, ele deu início, mas nós temos todo um trabalho agora, né, nos próximos 4 anos, porque o curso vai levar 6 anos para ser implantado. Então, nessa gestão, a gente não vai ver médico formado pela Unifeb, ok? A gente vai preparar o curso, vai trabalhar para a implantação, para que na próxima gestão, então, se faça a primeira formatura, ok? Aí, então, vai ser também mais um marco para a cidade de Brusque, para a Unifeb, ver um primeiro médico formado pela Unifeb. Esperamos poder participar da melhor forma na gestão desse processo, na implantação do curso nesses próximos 4 anos. É um curso diferenciado, né? Pelo próprio custo, pela própria estrutura necessária, a gente sabe do esforço que nós vamos ter que fazer. Mas nós já sentamos algumas vezes, estamos preparados e cientes do esforço necessário, mas nós vamos trabalhar para que seja um dos melhores cursos do Brasil.
Manutenção das parcerias, professor, e até mesmo a ampliação dessas parcerias.
Sim, estamos procurando renovações que existem, né? Algumas, nesse momento, por questões de orçamento, talvez a gente teve que dar uma revisada, vamos ter que dar uma protelada, mas a gente pretende retomar, dentro do possível, todas as parcerias existentes, quando se trata de fornecedores, quando se trata de prestação de serviço. Quando se fala de parcerias maiores, por exemplo, nós temos hoje uma parceria muito forte com a Alemanha, né? Junto com a prefeitura, isso vai se manter, a gente acredita que deve ser fortalecido, inclusive, para outras áreas. Temos uma parceria forte com o Hospital da Zambuja, para o curso de medicina. Tudo isso vai ser fortalecido, tudo isso vai ser dado continuidade. Não pretendemos, digamos assim, geralmente quando se troca de gestão, se pensa em esquecer o que foi feito e começar de novo. Não, a gente tem que dar continuidade e fortalecer o que existe. O que existe de bom, nós vamos fortalecer. E o que precisa ser melhorado, vamos trabalhar para isso acontecer também.